DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Neste jornal, dou-lhe conta que o Tribunal da África do Sul ordena que Manuel Chang seja levado para os Estados Unidos da América para ser julgado. A decisão agrada à sociedade civil moçambicana.
É vitória da integridade, é vitória do desenvolvimento, é vitória da justiça e é fazer justiça aos moçambicanos.
Em dois dias, o presidente de Moçambique demitiu dois ministros. O da Defesa e do Interior ficaram de fora do executivo de Nyusi.
Parece que ele é a pessoa mais próxima do presidente Nyusi, que precisa de mais conforto para trabalhar.
Adalberto Costa Júnior não arreda o pé e volta a concorrer à liderança da UNITA.
Estamos aqui porque acabamos de fazer a entrega dos documentos da minha candidatura.
Noite de quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. O jornal começa agora comigo, Brahim Adarami. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser extraditado para os Estados Unidos da América, onde deverá ser julgado no âmbito das dívidas ocultas. Assim decidiu hoje o Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, na África do Sul, que deitou por terra a possibilidade de Chang ser levado e julgado no seu próprio país, Moçambique. O ex-ministro está preso há quase 3 anos na África do Sul, sem julgamento. Em causa está o escândalo das dívidas ocultas moçambicanas, avaliadas em cerca de 2 mil milhões de euros. A decisão do Tribunal Superior de Gauteng, proferida hoje, responde à contestação do Fórum para a Monitoria do Orçamento, que congrega várias organizações não-governamentais moçambicanas, à extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país. Neste jornal entrevistamos, a partir de Moçambique, Adriano Novunga, que diz que a sociedade civil moçambicana está a celebrar a vitória do povo.
A decisão da juíza é uma vitória para o povo moçambicano, não é vitória para o FMO. O FMO está ao serviço da sociedade moçambicana. O FMO não tem espaço para triunfalismos. Nós estamos aqui ao serviço. É o povo que tem que ficar satisfeito. Em particular, os milhões de moçambicanas e moçambicanos que foram empurrados para a pobreza com as decisões corruptas e inconstitucionais de Manuel Chang. Mas, obviamente, é encorajador na nossa luta maior por um Moçambique desenvolvido, por um Moçambique sem corrupção.
Para o Estado moçambicano e para o Ministério Público, este último visto como politizado, a sentença é um golpe. O que o julgamento de Chang nos Estados Unidos pode representar para a responsabilização no caso em Moçambique?
Não sabemos qual vai ser a reação do Ministério Público, que é um ministério bastante politizado, não há dúvida quanto a isso. Não sabemos qual vai ser a reação deles, mas pensamos que eles compreendam que, no caso de Manuel Chang, estão do lado errado da história. Devem se juntar ao povo moçambicano que quer ver justiça e quer assegurar que Manuel Chang tenha um julgamento adequado à altura da dimensão do problema. E, nesse sentido, deixe Manuel Chang seguir o caminho da decisão tomada hoje pela justiça.
Já não há possibilidade de recurso para o Estado moçambicano.
O Estado de Direito Democrático sempre abre caminhos para recursos. Podem ainda recorrer ao Tribunal Constitucional, mas pensamos que isso é demorar com a justiça. Porque a verdade é que, neste caso em concreto, enquanto não abrir um processo sério contra Manuel Chang vai sempre ser extraditado para a América. E isso é porque o Estado moçambicano, através da PGR, não quer abrir um processo sério, credível. E isso é da responsabilidade própria do Estado moçambicano.
Acha que o julgamento de Chang nos Estados Unidos da América vai obrigar a justiça moçambicana a iniciar um outro processo sobre o caso, à semelhança do que aconteceu anteriormente?
Claro, sim, claro. A decisão da juíza sul-africana hoje é de negar a impunidade. Significa não há impunidade. Mas a ida aos Estados Unidos da América é, sim senhor, o caminho mais avançado para uma compreensão mais profunda de que sempre agiram para proteger, para negar a justiça aos moçambicanos. A decisão sóbria de hoje, lida por uma mulher, mostra exatamente que o Estado moçambicano esteve sempre preocupado em proteger a impunidade. E o povo diz não a isso. A juíza hoje disse não a isso. Indo aos Estados Unidos, claro, vamos ficar a saber muito mais coisas, muito mais contornos deste problema, do que aqueles que eles queriam que nós soubéssemos. Isto é vitória da justiça e é fazer justiça aos moçambicanos.
Esta foi uma entrevista com Adriano Nuvunga, responsável do Fórum para a Monitoria do Orçamento, conduzida por Nádia Issoufou. Entretanto, a agência Lusa avança que as autoridades sul-africanas vão iniciar já nos próximos dias o processo de extradição do ex-ministro moçambicano Manuel Chang para os Estados Unidos da América e não para Moçambique, com o apoio da Interpol, segundo fonte oficial citada pela agência Lusa. E este é o tema em destaque também no nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos qual é a sua decisão sobre esta decisão do Tribunal Judicial de África do Sul. Queremos saber a sua opinião. Emir Said diz que foi a melhor decisão tomada em Moçambique. A justiça está corrompida e politizada. Pinheiro Júnior diz que foi o melhor presente para os moçambicanos e para o próprio Manuel Chang, porque em Moçambique ele corre sérios riscos no seu próprio país.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E em menos de 24 horas, o presidente de Moçambique demitiu dois ministros ligados aos setores da defesa e segurança do país. Hoje, Felipe News exonerou Jaime Neto do cargo de ministro da Defesa sem avançar os motivos da demissão. Jaime Neto foi nomeado em janeiro de 2020 no âmbito da formação do novo governo de News, logo após as eleições gerais de outubro de 2019. Ontem, o chefe de Estado moçambicano já tinha demitido Amad Miquidade do cargo de ministro do Interior, sem também avançar os detalhes. Mas o nosso correspondente em Maputo foi palpar pulsos para saber a causa e efeito da decisão. Neste jornal, Romeu da Silva traz à antena o que poderá estar na origem do afastamento de Amad Miquidade.
Os raptos na região metropolitana de Maputo podem ter precipitado a queda do ministro do Interior, Amad Miquidade, dizem analistas. O cenário de criminalidade em Moçambique, no geral, não baixou. A corrupção na polícia acentuou-se, o que propicia a organização do crime de raptos. O facto é que em muitos raptos de empresários e mais recentemente de médicos, houve envolvimento de elementos da polícia, disse, não tem dúvidas, o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamir.
Mas a questão dos raptos neste país está a crescer a cada dia e agora com muitas evidências de que são agentes da polícia que estão envolvidos nos raptos. Então, eu penso que essa questão dos raptos é muito central, que vem desde há muito tempo, mas sedimentou-se com o presidente Nhusi no poder e continua a perseguir. Neste momento temos até médicos.
O jurista Job Fazenda entende que a exoneração do ministro Miquidade pode também estar associada à insegurança rodoviária com os muitos acidentes mortais que se registram nas estradas moçambicanas.
Em princípio, quem deve garantir a segurança na estrada é o Ministério do Interior. Quem deve garantir que as normas referentes à gestão da rodovia, etc., é o Ministério do Transporte, como é evidente. Mas estamos aqui, naturalmente, no campo das hipóteses que podem estar associadas a esta exoneração.
Falando ao canal privado STV, parceiro da DW África, o pesquisador do CIP entende que o desempenho do ministro Miquidade não foi de todo mau e o espelho da Segurança Nacional é o comandante-geral e não o ministro.
Os problemas de segurança pública com o comandante-geral, não com o ministro. O ministro é uma pessoa que mostra uma maturidade. Nesse período, eu sou uma das pessoas que não concordava que o conflito do Cabo Delgado fosse liderado pela polícia, porque eu penso que é assunto da defesa. Mas mesmo assim, é um ministro que dava consistência, falava, entendia o que o ministro está a falar e tinha coisas que estava a fazer concretas.
Para o homem que se segue no Ministério do Interior, Borges Nhamiri adivinha que pode ser o próprio comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, porque tem muitos poderes e é muito próximo ao presidente Nhusi.
Parece que ele é a pessoa mais próxima do presidente Nhusi, que precisa de mais conforto para trabalhar. Se eventualmente não estivesse a trabalhar de uma forma confortável com o ministro Miquidade, que é da velha escola, tanto o presidente Nhusi como o próprio comandante-geral da polícia são, vamos lá dizer, de uma outra geração mais nova em relação ao ministro Miquidade. Então pode ser difícil trabalhar com essa gente.
O presidente Felipe Nhusi exonerou igualmente Adelaida Murani do cargo de ministra da presidência para os assuntos da Casa Civil. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Ainda de Moçambique, falando no fim dos cursos de formação dos sargentos das Forças Armadas de Defesa, Filipe Nius exigiu que as forças militares sejam vigilantes. O chefe de Estado moçambicano apontou as forças de defesa e segurança como peça fundamental para o alcance da paz em Cabo Delgado e, sem avançar detalhes, declarou que está em curso um processo de reestruturação das mesmas. O caso de avião suspeito arrestado em Bissau ganha contornos preocupantes nas últimas horas. A Comissão Especializada do Parlamento da Guiné-Bissau diz que a aeronave retida em Bissau aterrou sob as ordens do presidente do país, Umaro Sissoko Embalo. Contactado pela DW África, a presidência guineense escusou-se a reagir à acusação. Junta-se a nós, a partir de Bissau, o ministro dos Transportes, Augusto Gomes, a quem pergunto o que se sabe sobre o Airbus A340 estacionado no aeroporto de Bissau.
Sabe-se muito pouco, senhor jornalista, ainda sobre o aeronave, não é? E o governo está num processo de averiguação para se saber o que se passa.
O governo já tem informações de que o avião chegou a Bissau, como é que chegou a Bissau e quem é que deu ordens para a sua aterragem?
No respeito de tudo o que é o procedimento da aviação civil internacional, uma aeronave a sobrevoar um espaço pode, querendo ou estando confrontado com a necessidade de sobrevoo e aterrissagem, pedir a autorização, e foi em conformidade com esse princípio que a aeronave aterrou em Bissau.
Saiu de onde?
Da República Irmã da Gâmbia.
Mas foi o presidente que deu ordem para a sua aterragem?
Não sabemos ainda quem terá sido. O pedido de aterrissagem, de sobrevoo aterrissagem, foi feito pela aeronave, pela tripulação da aeronave, respeitando a regra internacional.
E os tripulantes?
Isso é uma questão que se irá ver a seguir e é objeto dessa averiguação.
Mas como está-se a colocar esta questão também ligada ao tráfico de droga no país? É verdade? Isto tem alguma ligação?
A aeronave, que se sabe, ninguém ainda sabe, e não tem nada a ver com a questão do tráfico de droga.
E está a ser vigiado neste momento pelos militares?
Está no aeroporto, está sob autoridades aeroportuárias.
Quando é que o governo pensa ter informações concretas?
Com o amadurecimento do processo de averiguação.
Obrigado, ministro dos Transportes da Guiné-Bissau, Augusto Gomes. Professores universitários angolanos cumpriram hoje o primeiro dia de greve por tempo indeterminado, que reivindica aumentos salariais, pagamento de subsídios e melhores condições laborais, contando com uma adesão de 99,9% a nível das regiões académicas angolanas, anunciou fonte sindical. As propostas de candidaturas a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, na oposição, podem ser entregues até 5 de dezembro para as eleições internas, marcadas para 19 do mesmo mês, para a escolha de novo líder partidário.
DW Deutsche Welle.
Após ser afastado do cargo pelo Tribunal Constitucional de Angola, Adalberto Costa Júnior formalizou esta quarta-feira a sua candidatura à presidência da UNITA, como nos conta Nelson Francisco Sul, que acompanhou o ato em Luanda.
Com 2 horas de atraso da hora marcada para a apresentação da sua candidatura, o ex-líder da UNITA, destituído em outubro na sequência da anulação do 13º Congresso do Partido pelo Tribunal Constitucional, fez-se acompanhar pela sua mandatária, Navita Angolo, e pelo diretor da campanha eleitoral, Liberty Chiaka, assim como o seu porta-voz, Adriano Sapingala, na oficialização da candidatura à presidência do maior partido na oposição angolana, no Complexo do Sovismo, em Luanda. Perante jornalistas, centenas de apoiantes e figuras históricas do Partido do Galo Negro, como o cofundador General Samuel Chiwale e o antigo vice-presidente de Isaías Samakuva, Ernesto Mulato, Costa Júnior prometeu não decepcionar aqueles que acreditam em si.
A todos os angolanos e a todas as angolanas que hoje olham para a UNITA como um instrumento de serviço ao país, muito mais do que a própria UNITA, a todos, nós não vos deixaremos ficar mal. Que Deus nos abençoe e que nos elimine nestes desafios e no caminho de servir Angola.
Seguro de que voltará a merecer a confiança dos militantes e delegados ao 13º Congresso, Costa Júnior reconheceu que, neste momento, o partido vive um momento particular com a existência de várias correntes de opinião, mas que analistas encaram como sendo uma crise interna. Questionado sobre o expediente de um grupo de militantes e membros da comissão política que requereu a anulação da reunião que convocou o conclave para dezembro, o até agora único candidato à liderança da UNITA deixou uma garantia.
Aqui não há rigorosamente nenhuma divisão. E o partido tem maturidade para poder receber esta pluralidade e este espaço de debate contraditório. Tem órgãos competentes para acompanhar todas estas realidades com tranquilidade.
Mas no lançamento da candidatura de Aldeberto Costa Júnior, notou-se a ausência de algumas figuras de peso e consideradas seus opositores internos, como José Pedro Catiungo e Alcide Sakala, assim como aqueles que foram responsáveis pelas suas candidaturas no conclave anulado pelo Tribunal Constitucional. Também estiveram ausentes os militantes que pediram a impugnação da reunião que convocou o Congresso de dezembro deste ano. No exterior do recinto onde decorre o evento, a DW ouviu os militantes de base.
Seja qual for o candidato que tentar concorrer que possa, não terá hipótese.
Pelos anos que Adalberto ficou na liderança do partido, nós conseguimos notar uma grande aceitação do próprio partido, quer a nível nacional como internacional.
Nelson Francisco Sul, ADW, na capital angolana.
DW Notícias.
O número de mortos na explosão de sexta-feira na Serra Leoa, causada pelo embate de um reboque num caminhão que reabastecia numa estação de serviço na capital Freetown, subiu para 131, anunciaram hoje as autoridades locais. A tensão pré-eleitoral sentiu-se hoje em Dakar, com a detenção de dois aguerridos oposicionistas, Ousmane Sonko e Barthélemy Dias, na sequência de confrontos que fizeram lembrar os distúrbios na capital senegalesa em março passado. Cerca de 70 camionistas contratados pelas Nações Unidas e outros grupos de ajuda humanitária foram detidos pelas autoridades etíopes desde que o governo declarou na semana passada estado de emergência devido à escalada da guerra no país, declarou a ONU. Um Tribunal Federal dos Estados Unidos da América decidiu negar o pedido apresentado pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump para manter secretos documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio. Donald Trump pretendia impedir a divulgação de mais de 770 páginas, incluindo o diário da Casa Branca, um registro de atividades, viagens, briefings e chamadas telefónicas. Mas o ex-presidente não conseguiu o feito.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ainda dou-lhe conta desta nota de última hora, Estónia, França e Irlanda pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para debater a crise de migrantes na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, que deverá ocorrer já amanhã, quinta-feira, à tarde. Agora voltamos ao espaço de ouvinte. Hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre a decisão do Tribunal de Gauteng, Tribunal Superior de Gauteng, na África do Sul, que decidiu extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique para os Estados Unidos da América e não para Moçambique. Jorge Miranda diz que é uma decisão acertada porque em Moçambique a justiça está corrompida. Também Paulo Mendes comenta no nosso Facebook que é uma decisão que agrada o povo moçambicano, porque, na verdade, o povo moçambicano não acredita na justiça do seu país. Também recebemos Lafo Balde, que diz que é uma decisão que vai dar mais credibilidade ao processo e poderá revelar ainda mais sobre as dívidas ocultas moçambicanas. Adarrito Fakir comenta que é uma decisão que merece parabéns, porque a justiça africana agora acabou por tomar uma decisão que vai ao encontro do povo, e ele diz que aproveita para pedir ao Manuel Chang para enviar um forte abraço a malta como Jay-Z, Beyoncé ou Snoop Dogg. Armindo Pedro também diz que é uma decisão que foi tomada para agradar o povo moçambicano e diz que os moçambicanos estão contentes e querem ver as pessoas acusadas a serem responsabilizadas pelas dívidas ocultas. Já do Leicandé também comenta no nosso Facebook, acha que o tribunal tomou uma boa decisão. Um abraço, continuação de uma boa noite.